Começa agora, em pauta. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, conto com os trabalhos técnicos do Marco Souto e também transmissão ao vivo pela Fábrica Host. Estamos ao vivo aqui na sede da rede AERP de Notícias, na Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, e em rede com várias emissoras do Estado e também na internet, no Facebook da AERP e canal do YouTube da AERP. Sejam todos muito bem-vindos por aqui, ouvintes e internautas do Paraná. E a pandemia afastou milhares de crianças da sala de aula, piorou desigualdades sociais entre os estudantes de escolas públicas e privadas e colocou toda a comunidade escolar à prova, com aulas online e aulas híbridas. E agora, grande parte das escolas está retomando aos poucos as atividades presenciais neste segundo semestre de 2021. E agora, qual é o foco? Cuidar do conteúdo, retomar o aprendizado, reaprender a conviver em sala de aula, prestar atenção às emoções de crianças, alunos, professores, enfim, são muitas questões. E quem vai nos ajudar, então, a falar sobre essa volta às aulas com o ensino presencial nas escolas e o cuidado necessário nesse período é o professor, psicólogo, palestrante, escritor e mestre em educação, professor Marcos Meyer. Muito bem-vindo e obrigado por aceitarem nosso convite.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar. Esse tema é muito importante, muito legal, vamos lá.
Tá certo, professor, a gente está falando de ensino presencial, mas nós estamos distantes, né? Vamos conversar então online por aqui.
É, você sabe que durante muitas décadas a gente falou aos professores, dava curso para os professores usarem melhor a tecnologia, usarem melhor vídeos e assim por diante. E aí, de repente, de uma hora para outra, tiveram que usar. Aí, nós professores realmente aprendemos, tivemos que colocar isso na prática. E, claro, é um bem enorme, assim, um ganho muito grande para a educação. Claro que, por outro lado, traz problemas. Mas as benesses, né, o lado bom da história, é muito legal mesmo.
É verdade. Aliás, a gente pode fazer essa contextualização, né, de todo esse período de pandemia que a gente passou e agora esse momento que a gente vive hoje, né? Chegamos aí no segundo semestre de 2021 e muitas escolas, principalmente as escolas públicas, né, a maioria no país está agora que está abrindo as portas, né? A gente viu essa atividade começando um pouco antes aí nas escolas particulares, mas de qualquer forma, todo mundo ainda está numa fase de readaptação, né, professor?
É, você sabe que a gente se preocupou no começo muito com os pais e as mães que tinham que obrigatoriamente ficar em casa no home office. Então, ficava em casa, tinha o trabalho da empresa, tinha todas as tarefas da casa e cuidar das crianças. Isso foi bastante pesado para muitas mamães e alguns papais também. Então, isso ficou, assim, os nossos olhares ficaram em cima dos adultos. E a gente, de certa forma, no início, esqueceu um pouco das crianças, porque as crianças estavam em festa, né? Estavam se divertindo em casa. Mas isso durou muito pouco, logo elas começaram a ter problemas, inclusive algumas crianças ficaram deprimidas, outras ficaram altamente irritáveis. Então, a gente precisa também levar em conta as emoções das crianças. Então, nós, papais, precisamos aprender a lidar melhor com essas crianças, com as emoções do jeito que estão. E agora, nesse retorno, também a gente precisa cuidar. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre as emoções das crianças nessa volta. Bom, papai e mamãe, tenham cuidado para não exagerar o retorno em si. Então tem muitos pais que falam assim, agora você vai ver, agora você vai ter que prestar atenção, nada de ficar dormindo na frente do computador ou ficar fazendo joguinho, agora é sério, agora você vai ter aula presencial, você vai ter que tomar muito cuidado. Então a criança começa a perceber que o retorno vai ser um monstro, vai ser algo assim muito difícil, muito terrível. Isso é assustador para uma criança. Então, não faça esse show tão grande em cima do retorno. O melhor é fazer uma coisa bem normal. Ah, tal dia vai voltar às aulas presenciais. Legal, né? Sabe aquela coisa assim, bem neutra, bem tranquila? Como se você estivesse batendo papo de qualquer coisa simples. Então, é essa a sensação que a criança tem que ter. O outro lado, então, em vez de fazer esse esse terrorismo, agora você vai ter que prestar atenção. O outro lado da história é quando os pais fazem o show. Graças a Deus, vai voltar às aulas. E aí a criança também começa a ficar pensando assim, por que que meus pais querem se livrar de mim? Por que que isso está acontecendo? Será que eles não gostam de mim? Ou seja, esses exageros não são tão saudáveis assim para as crianças. O importante é ela saber o que que vai acontecer. Olha, filho, olha, filhinha, a volta vai ser bem tranquila, vai ser bem normal, vai ser do jeito que você tinha aula antigamente, vai ser agora. Então, não se preocupe, você vai dar conta, você vai conseguir, vai ser gostoso, você vai rever os colegas. Então, esse papo assim, mais aliviador, mais pacífico, esse é o melhor jeito aí de lidar.
Certo, a gente está falando de crianças menores, né? Mas temos aí também os adolescentes, que né, também é uma outra fase, né? Uma outra preocupação também. Qual que é a dica?
Os adolescentes, aconteceu uma coisa muito interessante que a gente não esperava. Muitos adolescentes preferem assistir aula online. Isso, assim, nos impactou. E depois a gente foi descobrir o porquê. Porque muitos adolescentes, eles têm vergonha de si mesmos, né? Vergonha da pele, das espinhas, do tamanho. As meninas começam a ficar com vergonha que os seios estão aparecendo. Então, essas transformações físicas que a gente chama de puberdade, então a puberdade está dentro do período da adolescência. A puberdade são as transformações físicas, fisiológicas, hormonais. E a adolescência envolve essas transformações e as transformações sociais, espirituais, relacionais e psicológicas, tudo isso. Então, muitos deles têm vergonha de aparecer na frente dos colegas. E estando em casa, eles diminuem a luz, tem os que ficam com a câmera desligada. Então, eles se sentem mais à vontade. E aí, é claro que isso é uma muleta para enfrentar a vida. É importante que o adolescente passe por esse rito de passagem, né, de enfrentar os colegas, sendo criticado, levando uma tirada de sarro de vez em quando. Então, isso faz bem para o adolescente, porque ele acaba achando mecanismos para enfrentamento. Então, por exemplo, alguém tira sarro da espinha na ponta do nariz dele, ele, pô, cara, vai te catar. Ele dá uma resposta assim e o outro diz, não, desculpa, foi só uma brincadeira. E ele percebe que, puxa, é mesmo, é meu amigo, ele gosta de mim e foi só uma brincadeira. Então ele começa a aprender a lidar com essas controvérsias, né, com essas coisas que vêm contra aquilo que ele gosta, aquilo que ele é. Isso aumenta o instrumental social. Ele aprende a lidar com essas diferenças. E, gente, os adolescentes mais maduros, você brinca, tira sarro, tal, ele faz o quê? Tira sarro de volta. Só que, para chegar a esse ponto, depende da personalidade, da forma como foi criado, depende de uma série de fatores. Então, é importantíssimo que o adolescente desenvolva esses fatores para que tenha, então, uma vida madura, uma vida adulta mais madura. E isso vai acontecer, claro, vai acontecer lá na frente, quando a gente espera, né, que aconteça mais lá na frente. Mas, enquanto isso, não é fácil. Então, a volta às aulas para o adolescente não é algo assim tão simples quanto a gente também está pensando, né? Para as crianças pode ser um pouco melhor, mas para o adolescente pode ser assim um monstro, né? Agora eu vou ter que voltar, agora eles vão ver que nasceu mais espinha na minha cara, agora eles vão ver que eu engordei, ou que eu estou muito magro, que eu estou muito alto, esse tipo de coisa. Na minha adolescência, Juliana, eu sofri pra caramba, porque eu era o mais alto da escola inteira. Não era o mais alto da turma, era o mais alto da escola inteira. Eu era o mais branco da escola inteira, o nariz mais vermelho que aparecia. É claro que eu virei alvo diário das gozações, das tirações de sarro. Não foi fácil, nada fácil, mas graças a Deus eu tinha uma estrutura familiar que me deu apoio para superar isso. Então, isso hoje eu olho para trás e rio, hoje eu olho para trás e está tudo bem. Mas viver esse processo é bastante complicado. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para o adolescente nesse retorno é dizer assim: filho, conta comigo, eu estou com você, eu sei que não vai ser fácil, eu sei que você já reclamou aí de que você preferia aula online. Então, a gente dá uma aliviada e diz assim: eu estou junto. Acho que essa é a grande chave, é mais importante para o adolescente.
Sim, e inclusive, né, professor, né, a gente está falando, lógico, a questão da adolescência já é um desafio por si, né, por si só. Mas é nesse contexto que a gente está passando, né, de pandemia, a gente sabe que as famílias tiveram muitas perdas, né, muita gente ainda enfrentando luto por conta da doença, medos, enfim, o psicológico abalado, né, tanto dos pais, dos próprios adolescentes que ficaram tanto tempo confinados. É bastante delicado, né? Não é só essa questão dessa típico, né, da adolescência mesmo. Tem tudo isso. E das crianças também, né? Que estão tendo que lidar com emoções aí bem mais pesadas, né? Um clima muito pesado, né? Que veio junto com a pandemia e que a gente espera que agora as coisas vão aliviando, mas ainda a gente está vivendo tudo isso juntos, né? E levando, claro, para dentro da sala de aula com várias realidades diferentes, tendo que agora partilhar esses sentimentos, né?
Exatamente, eles estão muito sensibilizados, né? Sensíveis.
Todos estamos,
justamente,
né,
por essas perdas que eles passaram. E agora uma coisa legal que talvez os professores possam fazer, aí tomara que os professores, muitos professores estejam ouvindo, é assim, preparar a turma toda para esse tipo de coisa, né? E dizer para os alunos: olha, vocês têm colegas que sofreram perdas, alguns perderam parentes muito próximos, talvez alguém da própria família é mais dolorido ainda, então vamos ser um pouco mais solidários aí nessa volta e tal. Então essa preparação aí que a escola pode fazer em relação às turmas é bem legal, é bem importante. E em geral, né, em geral, Juliana, as escolas, elas estão preparadas, elas têm coordenação pedagógica, supervisão pedagógica, e estão, assim, traçando planos para esse retorno ser da melhor forma possível, né? Então, em geral, isso está acontecendo, né? Não são todas as escolas que fazem, mas a maioria faz. A maioria, sim, se preocupa com a saúde emocional das crianças e dos adolescentes. E aqui vale a pena a gente retomar um pouquinho a ideia da adolescência, que a Organização Mundial de Saúde fala que vai dos 10 aos 20 anos. Então, a maioria dos alunos é adolescente. Então, a gente sabendo disso, a gente tem que saber entender um pouco, né, das características aí da adolescência que a gente pode utilizar a favor da aprendizagem, a favor desse período um pouco mais difícil aí no retorno. Uma outra tendência, agora um pouco voltada para a educação, e que vai interferir em você, papai e mamãe, está surgindo uma tendência mundial que se chama aula invertida. O que é isso? Antigamente, né, ou seja, o padrão, que ainda é padrão, é o aluno aprende na escola e reforça a aprendizagem em casa, fazendo exercícios, trabalho, pesquisa e tal. Só que a gente tem visto que muitos adolescentes estão aprendendo nas redes sociais, no YouTube, na internet tem um monte de material, tem aulas prontas com mega professores, e aí o que está acontecendo? Ele assiste a aula na internet e aí vai para a escola já tendo aprendido o conteúdo, e vai para a escola então aprofundar, debater, conversar com o professor, fazer outra pesquisa. Então, isso dá uma impressão de inversão. Então, a gente está chamando esse movimento de aula invertida. E aí, a gente precisa, para que isso aconteça de forma mais saudável, que o professor, por exemplo, esteja preparado para receber um aluno que já sabe o assunto. Então, como é que nós vamos aprofundar esse tema? Como é que a gente vai melhorar esse assunto? Fazendo um bom debate, fazendo com que os alunos conversem entre si sobre o tema. Isso muda um pouco o jeito, né, a metodologia de ensino. E é legal porque isso faz com que os alunos, que os jovens, né, os adolescentes, aprendam a pesquisar por conta própria. Isso a gente chama de autonomia. E uma das principais características do desenvolvimento da inteligência é o desenvolvimento da autonomia. Então, você, papai, você, mamãe, não reclame, não ache ruim que o teu filho está indo lá debater com o professor e ele trabalha mais assistindo aula em casa do que na escola. Daí você tem a impressão, estou pagando essa escola, mas meu filho aprende sozinho? Não, bem o contrário. Ele está se desenvolvendo muito mais e o aprofundamento lá na escola é fundamental que aconteça. Então, vamos sempre lembrar disso. A gente precisa de desenvolver a autonomia, tanto nas crianças quanto nos adolescentes, porque isso tem um ganho enorme na inteligência.
Tá certo. Professor, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo aqui no Em Pauta e a gente retoma então um pouquinho para falar sobre esses cuidados com a questão emocional, também algumas dicas aí educacionais mesmo para toda a comunidade escolar, falando sobre esse retorno das aulas, a volta para a sala de aula e tudo que vem nesse contexto, tá bom? Vamos fazer nosso primeiro intervalo. Estamos aqui no programa Em Pauta, conversando com o professor, psicólogo, palestrante, escritor e mestre de educação, Marcos Meyer. Voltamos já.
Em Pauta, realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.